Especialistas debatem os desafios do financiamento à educação no Brasil. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos discutir os regimes de financiamento e os rumos da educação no Brasil. Junto comigo aqui no estúdio está Cristina Queiroz, que escreveu a reportagem de capa da Pesquisa FAPESP de março sobre esse assunto. Olá, Cristina, boa tarde.
Olá, Fabrício, boa tarde, Daniel, boa tarde, Camilo.
Bom, também está aqui conosco no estúdio o cientista político Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, Daniel.
Olá, é um prazer enorme estar aqui. Queria cumprimentar o Fabrício, Cristina. Queria cumprimentar também o Camilo, que está ali no IPEA, né? É importante fazer esse debate sobre o financiamento da educação.
Exatamente. Por telefone, nós vamos conversar com o economista Camilo de Moraes Bassi. Ele é técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Ele tem estudado os regimes de financiamento da educação no país. Olá, Camilo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil também.
Obrigado. Agradeço o convite.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Para começar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Agora, no dia 15, teve uma série de protestos contra cortes de verbas federais para todos os níveis da educação. Eu queria ouvir brevemente uma avaliação sobre esse momento que a gente tem uma crise de financiamento, ao mesmo tempo em que se vê uma grande mobilização da sociedade em torno da educação. Enfim, quais são as perspectivas desse momento?
Bom, Daniel. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela foi uma das organizadoras do dia 15 de maio. Nós conseguimos mobilizar mais de 500 cidades pelo país. É importante dizer que foi uma mobilização completamente espontânea em relação à forma de se manifestar. Então, em grandes cidades, nas 200 maiores cidades do país, nós tivemos mobilizações de rua. E nas cidades mais do interior do país, que são beneficiadas, né, por terem campus de universidades públicas ou então por terem institutos federais de educação básica, de educação superior, nós tivemos uma série de mobilizações que foram nas escolas, aulas públicas, ou seja, a sociedade brasileira, pela primeira vez na história, ela questiona um governo, logo no início do mandato desse governo, eleito democraticamente, ela questiona o governo a partir da educação. Essa é uma conquista que ela é incomparável. Isso significa que a sociedade brasileira, ela compreende que a educação é um elemento central para a democratização da sociedade, para a igualdade de oportunidades, e a gente teve muito orgulho de organizar o 15 de maio. Eu não imaginava que daria tão certo. Eu iniciei a manifestação de Belo Horizonte, vim para São Paulo, e no carro de som, a gente fazendo ali a avaliação dos atos, a gente ainda não tinha dimensão do tamanho que tinha tomado. O Rio de Janeiro foi belíssimo, Porto Alegre, Salvador, Pernambuco, acho que a imagem mais estética, inclusive, de Pernambuco ali, ao lado do Rio, né, toda a sociedade caminhando, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, professor, estudante. Então foi uma mobilização linda e demonstra que a sociedade, ela se importa essencialmente com educação e demanda financiamento adequado da educação pública.
Camilo, queria uma avaliação sua também.
Meus argumentos vão ser assim, focados na dimensão financeira, que eu acho que eu sou mais qualificado, me sinto mais à vontade de palpitar. O Brasil vive uma condição funesta em termos econômicos. Isso é fato inconteste. A questão dos cortes de gastos, eu acho que a questão da seletividade, poderia haver uma maior seletividade? Poderia haver uma maior seletividade. A escassez de recursos é tão explícita que o Brasil vai precisar quebrar com a regra de ouro esse ano, que é um dispositivo que você limita as operações de crédito, as operações de capital, é basicamente isso. Mas se nós não tivermos a aquiescência do Congresso Nacional para que nós tomemos esse crédito adicional, nós não conseguiremos financiar a Seguridade Social. O que eu quero dizer é o seguinte: falta recursos. E como obtê-los e como contornar a situação para que o financiamento da educação não seja tão fragilidade é um ponto nevrálgico da discussão. Isso.
Perfeito, nós vamos voltar nesse assunto mais adiante no programa, Camilo. A Cristina tem uma pergunta a princípio para o Camilo, depois a gente estende para o Daniel.
Camilo, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil e expira no final de 2020. Qual o papel do Fundeb e como ele redistribui os recursos para financiar a educação pública?
Nós poderíamos dizer que o Fundeb ele é cooperativo quando da estruturação do funding, quer dizer, todos aportam recursos para o fundo, estados, municípios, União, excluindo-se os impostos municipais, ele é competitivo na distribuição, ou seja, a ideia é fomentar a oferta para que o ente federativo receba mais recursos, perfeito? Esse é o primeiro conceito. Agora, a importância do Fundeb, eu acho que eu vou ser bem pontual. Sem o Fundeb, a grande parte dos municípios e boa parte dos estados não teriam estofo financeiro para financiar a educação básica. Então, acho que sem o Fundeb, as coisas não acontecem. Nós teríamos, digamos assim, se você me permite, uma involução qualitativa da educação pública na inexistência do Fundeb.
Eu queria que o Daniel comentasse o que significaria para a educação básica o fim do Fundeb previsto para o ano que vem.
Bom, primeiro, é importante ressaltar que o modelo atual de Fundeb ele foi construído fortemente com a participação da sociedade civil, de governadores, prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais de educação, especialmente, né? Então é importante dizer que na distribuição federativa das responsabilidades, quem determinou o modelo atual de Fundeb foram secretários municipais e estaduais de educação. Tem uma tese de doutorado, inclusive, do Paulo de Sena Martins, pela UNB, que conta essa história. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação até recebeu o prêmio Darcy Ribeiro pela construção do atual Fundeb na Câmara dos Deputados. O fim do Fundeb é praticamente o estabelecimento do caos nas redes públicas de ensino. Eu estive aqui em São Paulo com os secretários estaduais e secretários municipais de educação, os secretários estaduais de todos os estados, secretários municipais de educação, que representavam cada unidade da federação, e nós fechamos uma posição em relação a uma PEC que tramita no Senado Federal, que é de autoria nossa, do Fórum de Governadores. E olha que interessante, Fabrício, a gente fechou uma posição. A partir de uma coordenação do governador João Doria aqui em São Paulo, considerando que ele transfere a responsabilidade de formulação para a governadora Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores. Então, pela primeira vez na história, os governadores, independentemente das cores partidárias, tomaram uma posição em conjunto.
E o que diz essa PEC?
Essa PEC ela trabalha na perspectiva daquilo que nós negociamos com o Ministério da Fazenda na época da Emenda Constitucional 95, que o Fundeb estaria fora dos efeitos do teto dos gastos públicos federais. Isso significa que a sobra de recursos, né, gerada pela Emenda Constitucional 95, que é o teto dos gastos públicos, que na época que tramitou, inclusive, nós nos posicionamos contra, mas na negociação ficou estabelecido que aquilo que for economizado pela Emenda Constitucional 95 tem que ter como prioridade a transferência de recursos para a educação básica. E isso significa que nessa PEC existe um aumento da participação do governo federal, já foi apresentado inclusive para a gestão Bolsonaro, para o Paulo Guedes, para o Abraham Weintraub essa proposta, e essa proposta também incorpora um conceito que foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é o conceito do custo aluno qualidade inicial, que ele é um conceito que é desenvolvido por nós, mas com uma grande participação do maior especialista em financiamento da educação no país, que é o professor José Marcelino de Rezende Pinto, que é professor titular da USP de Ribeirão Preto.
O que é esse custo?
Custo aluno qualidade inicial, ele determina que toda escola pública, ela precisa ter os insumos necessários para o processo de ensino-aprendizado. Ela precisa ter número adequado de alunos por turma, professores recebendo o piso do magistério, com política de carreira. Todas as escolas precisam ter água e luz, isso pode parecer banal, mas muitas escolas no Brasil não têm. E todas as escolas têm que ter bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação e transporte escolar, entre outros insumos, como o recurso para o desenvolvimento de processos e projetos pedagógicos próprios das escolas. Tem uma grande vantagem que os tribunais de contas querem muito o custo aluno qualidade inicial e o Ministério Público também. Por quê? Porque aí o dinheiro da educação ele vai ter que obrigatoriamente ser exercido, empreendido, com o objetivo de garantir escolas que garantam a qualidade. Então, é inédita essa articulação entre um movimento social como nós, né, que tem uma forte construção técnica, o Camilo acompanha já o nosso trabalho em relação a isso, os governadores, os secretários estaduais e os secretários municipais. Então, é uma aliança inédita. E essa PEC, só para finalizar esse tema, ela é assinada pelo Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, e pelo Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição. Então também é uma PEC que nasce num processo de construção de consenso.
Nós ouvimos o cientista político Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que está conosco aqui no estúdio. E por telefone nós estamos conversando também com o economista Camilo de Moraes Bassi, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para quem a Cristina vai fazer a próxima pergunta.
Camilo, eu queria entender o seguinte, em relação ao futuro do Fundeb, o que você poderia colocar para a gente? É positivo o que se vê chegar?
A complementação da União está fora do teto do gasto, ou significa, ela não está indexada ao IPCA, porque se ela tivesse indexada ao IPCA, ela não poderia acompanhar o comportamento do fundo, porque ela trabalha sempre com limite mínimo, você está entendendo? Como ele é um fundo procíclico, você não pode indexar o gasto ao IPCA, que você rompe, tem uma ruptura, certo? Uma coisa é vinculação nas receitas e outra é vinculação no índice de preços. Isso daí, por que ela não está indexada? Para não criar um quiprocó federativo, basicamente é isso. Porque se ela tivesse indexada ao IPCA, ela não poderia acompanhar o dinamismo dos fundos, que é a somatória dos 20 fundos, que é o parâmetro dela. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, o fato dela não estar fora do teto do gasto, não significa que existe funding ou lastro de receitas para que essa complementação seja majorado num montante, a princípio me parece um pouco extravagante, 40%, 50%. Perfeito? Então, eu acho que a grande questão, e eu acho que o ponto temerário de toda essa reformulação do Fundeb, é nós ancorarmos a alavancagem do fundo única e exclusivamente na complementação da União. Eu acho isso mais do que temerário, eu acho que isso não vai acontecer. Então, acho que uma sugestão, acho que um exercício reflexivo sobre fontes alternativas, remanejamento de receitas já existentes, seria um passo importante para que nós realmente tenhamos um Fundeb mais musculoso e que possa, inclusive, acolher a implementação do CAC, como o Daniel mencionou.
Que fontes alternativas, Camilo?
Hoje o Fundeb trabalha com uma subvinculação. O que significa isso? A União trabalhava, que foi desafetado, com 18% da arrecadação de impostos, os municípios, 25% e 25% eles devem direcionar à educação básica, perfeito? O Fundeb acolhe só 20% desses 25%, 80%, então, vão para o Fundeb e o restante fica fora. Então, o que eu proponho é trabalhar com a alíquota cheia, os 25% canaliza todo para o Fundeb, e você acolheria também os impostos municipais, hoje, não participantes do Fundeb. Você teria um funding, um fundo mais musculoso. Esse fundo mais musculoso, por rebote, induziria uma maior participação da União, que a União tem como parâmetro, a complementação, a somatória desses fundos, entendeu? Se você alavanca o fundo, você é uma espécie de soft power, de uma forma, digamos assim, elegante, certo? Ou não atritosa, a União é obrigada a aportar mais recursos. Eu acho que a ideia, então, de você trabalhar com as vinculações cheias, aí acolher os impostos municipais seria uma ideia, digamos, razoável. Eu até penso, eu aqui com você, posso te adiantar, em descentralizar o Fundo Social, que hoje em dia é um funding, é uma fonte de recursos exclusiva da União. Ela poderia descentralizar esses recursos para os estados e municípios e não teria nenhum impacto no teto dos gastos, entendeu? Porque ela deixaria de gastar. Quer dizer, que eu acho que é algo a ser considerado nesse processo de avolumar o Fundeb via receitas alternativas.
Eu queria perguntar para o Daniel o que ele acha dessa ideia. É possível ampliar o número ou a quantidade de fontes que abastecem o Fundeb, pensando politicamente?
Não existe nenhuma possibilidade hoje no Congresso Nacional de incorporar todos os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino de estados e municípios no Fundeb. Por que isso ocorre? Na verdade, a gente não pode excluir, Camilo, o fato de que as contas de estados e municípios também estão estranguladas, muito provavelmente numa situação muito pior do que a do governo federal. Os prefeitos precisam dar conta de um elemento central que muitas vezes no debate do Fundeb ele está sendo escanteado, que é a questão do direito à educação. Um fundo educacional ele deve visar o direito à educação, isso significa ter a capacidade de garantir a realização do direito à educação. E nós temos, por exemplo, nas redes estaduais, nos governos estaduais, universidades estaduais, no caso dos municípios, uma demanda enorme de expansão de creches e pré-escolas. Então, o Fundeb vai ter que ser um processo de pactuação federativa. O que é importante, Fabrício, Camilo, Cristina, que a gente precisa ter clareza de que o Fundeb ele vai se tornar permanente. É claro que a gente tem que avançar muito no debate sobre fontes de recursos para o fundo. Existe um estudo do IPEA, inclusive, de dezembro de 2011, que ele mostra quais eram as fontes de recurso para o Plano Nacional de Educação, que podem ser utilizados agora. A questão dos royalties que a gente lutou e do Fundo Social do Pré-Sal, que ganhou da presidenta Dilma na época, porque ela era contra uma lei tão avançada, a gente conseguiu aprovar essa lei. Eu concordo com o Camilo que pode ser distribuída para estados e municípios e que pode incorporar a complementação da União. Agora, é preciso ter clareza e compreensão de que o Fundeb é permanente, que eu aceito um processo de gradatividade de aumento da participação do governo federal, mas o debate concreto é sobre o que é prioridade no país. Se a prioridade for o direito à educação, a gente vai ter que se esforçar a encontrar alternativas para o direito à educação. E a boa notícia, e que talvez seja uma notícia que precise ainda ser comprovada, é que a desarticulação da base do governo no Congresso Nacional, que não tem uma base do governo, tem feito com que as discussões elas sejam discussões mais pautadas em princípios. A legislatura não é uma boa legislatura, né? Não vou ser hipócrita de dizer aqui que a legislatura atual, os atuais parlamentares, eles estão preparados para dar conta dessa questão. É uma legislatura que se preocupa muito mais nesse momento em lacrar nas redes sociais, em falar para as redes sociais do que, de fato, resolver as questões do país, mas exatamente até por essa questão que a gente está conseguindo fazer um debate mais profícuo. Então, a minha preocupação concreta é qual é o sentido de orientação do debate do Fundeb. Na opinião nossa, na opinião do Ministério Público, na opinião do Sistema de Justiça, na opinião dos governadores, isso é inédito, na opinião dos prefeitos, na opinião de uma parte dos prefeitos, dos secretários municipais estaduais de educação e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também apoia a PEC 65 de 2019, a referência tem que ser o direito à educação. Então a gente vai fazer o debate, vai ter que procurar alternativas, não pode negar o fato de que existe uma crise econômica, mas a gente também não pode partir do pressuposto de que essa crise é eterna. Então tem que criar alternativas gradativas para que o direito à educação se afirme.
Nós estamos no estúdio com Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e por telefone com Camilo de Moraes Bassi, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão do Fundeb, que é o fundo de onde sai o financiamento para a educação básica. Queria falar agora um pouco sobre educação superior, quer dizer, que foi alvo de um corte no orçamento das despesas discricionárias, das despesas com manutenção, razoavelmente forte, um contingenciamento atribuído ao fato de que, enfim, o Brasil vai crescer menos do que estava previsto, não vai poder gastar o que tinha sido planejado. Eu queria perguntar para o Daniel primeiro e para o Camilo qual é o impacto desses cortes e como é que eles veem a possibilidade de revertê-los ou de buscar recursos alternativos para manter as universidades funcionando até o final do ano.
Eu faço parte de um conselho da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, sou estudante aqui de doutorado da Universidade de São Paulo, e tenho acompanhado de maneira muito presente o debate interno dentro da Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo exatamente é um caso importante, porque ela é uma universidade que tem se dedicado à democratização do ensino superior, tem criado matrículas. E basicamente esses cortes, que são cortes de despesas discricionárias, eles foram feitos de maneira totalmente atabalhoadas, porque eles começam como um corte, depois se anuncia que é um contingenciamento. Primeiro o ministro fala que é um corte geral, inclusive sobre despesas obrigatórias, o que é inconstitucional. Aí depois ele volta atrás e diz que é sobre despesas discricionárias. Ou seja, é um fato que a gente não pode aqui abrir mão de comentar é que também é um governo que não tem domínio sobre a questão pública. Partindo dessa questão, o que vai ocorrer de maneira muito concreta? As universidades elas fizeram, e os institutos federais, inclusive de educação básica, fizeram um planejamento orçamentário considerando um cenário. concretamente esse corte, a partir de setembro, nós vamos ter, na realidade, um risco tanto de greve ou até mesmo de lockout, né? Os próprios reitores ou diretores de escolas de educação básica federais vão fechar as portas dos estabelecimentos de ensino. É claro que eu quero sempre ressaltar aqui o ponto, e aí eu me baseio inclusive num economista que eu não concordo tanto com ele, mas que tem feito falas que, nos debates aqui na cidade de São Paulo, que são importantes, até mesmo no Roda Viva agora recentemente, que é o Delfim Neto, que ele vai dizer que economia é também escolha de prioridades. E eu acho que a sociedade deu um recado claro que a prioridade precisa ser uma prioridade da educação. Então, a fala sobre que não existe outra alternativa, que é preciso cortar, que é preciso efetuar uma política muito contracionista, quer dizer, preciso reduzir a atuação do Estado na área de educação, é uma fala que não corresponde à demanda da sociedade brasileira. O que me surpreende é que o governo ele não está dedicado a procurar soluções. Muito do debate econômico hoje, majoritário na grande imprensa, também você vê economistas que não estão preocupados em procurar soluções. Nós lançamos um livro recentemente que se chama Economia para Poucos, que é coordenado pelo Pedro Rossi, que é professor de economia da Unicamp, pela Esther Dewick, que é do Rio de Janeiro, e pela Ana Luísa Matos, que é daqui também, é de Brasília, mas estuda também aqui em São Paulo. E a gente vai apresentar alternativas, inclusive para a área de educação, de recursos, de decisões orçamentárias que evitem esse tipo de política de cortes como estão acontecendo agora.
Camilo, como lidar com esses cortes?
O MEC ele tem um orçamento esse ano de 122,6 bilhões de reais. Pessoal, que é o suprassumo do obrigatório, totaliza 73 bilhões de reais, algo em torno de 66%, certo? Quer dizer que existe uma rigidez inerente à sistemática brasileira, que se extrapola. Se você olhar o orçamento da União, eu fiz um texto sobre isso. 95% das despesas são obrigatórias, quer dizer que seriam. O despesa obrigatória significa despesas que não se sujeitam à limitação de empenho. Quer dizer que você não tem como cortar, certo? O que foi cortado, como o Daniel já ressaltou, foram despesas discricionárias. E eu não saberia quantificar o impacto disso no dia a dia de uma universidade. Seria uma arrogância fatal da minha parte, obviamente. Mas como você disse, recursos alternativos, que essa dimensão é o que mais me aguça, eu gostaria que o Estado se fosse um grande provedor sem qualquer tipo de limitação orçamentária. Não existe. O Estado não pode agir de maneira profícica? Não pode, porque nós temos um teto do gasto que inviabiliza essa ação, esse mecanismo anticíclico. Diante do fato, tudo mais mantido constante, obviamente, eu acho que nós poderíamos pensar nos fundos patrimoniais que foram regulamentados o ano passado em endowments. Mas aqui no Brasil eles não acolhem isenção fiscal, certo? Então eu acho que seria razoável nós pensarmos nas universidades gerarem receitas próprias. Nós vincularíamos essas receitas nesses fundos petit comité particulares e talvez nós tivéssemos um incremento adicional de recursos e que pudesse, quiçá, dar uma maior autonomia às universidades.
Mas, Camilo, só um ponto. Teve uma lei sobre os fundos patrimoniais, que são fundos abastecidos por doações de
por doações de estrito senso, mas eu quis dizer que eles não acolhem isenção fiscal.
Claro, mas esse é o ponto. Foi vetado o dispositivo que previa a isenção fiscal, não era isso?
Foi vetado.
Quer dizer, qual é a perspectiva de usar esse recurso dos fundos de endowment, que são muito, muito conhecidos fora do Brasil, que nas universidades americanas todas têm, e sem a possibilidade de que as pessoas que estão doando, ex-alunos, empresários, pessoas, enfim, que têm fortunas, têm patrimônio, fazerem as doações sem poderem descontar no imposto.
Fabrício, eu tô tentando contornar essa limitação fiscal. Já que você não tem a isenção fiscal, por que não pensarmos na universidade gerar receita própria, uma coisa alheia? Você está entendendo que é uma coisa estanque a doação? Você não precisa do mecenato educacional. Isso que eu estou querendo dizer para você. Você gera, a USP faz isso muito bem com o MBA, você sabe disso. Gera receita própria, vincula essa receita no fundo e, de uma certa maneira, você tem uma autonomia financeira adicional sem depender do mecenato. É possível o mecenato? Adoraria. Só que a lei obliterou. Você está entendendo? Eu penso muito em passos alternativos, a menos que nós repensemos a lei. Ótimo. Só que não é o caso atualmente, você concorda comigo?
Claro, claro.
É isso que eu quero dizer. Eu estou sempre pensando em, digamos assim, num caminho, bypassá-la, desculpa a nomenclatura, um tanto quanto deselegante, mas é, bypassar a restrição legal. É isso.
Bom, agora para falar da perspectiva das universidades, nós vamos ouvir uma entrevista que a gente fez um pouco mais cedo com o professor Tiago José Galvão das Neves. Ele é coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvintes.
Professor, a Cristina Queiroz, que está com a gente aqui no estúdio, vai fazer a primeira pergunta.
De acordo com os dados do MEC, apenas 17% dos recursos públicos destinados à educação, eles foram aplicados no ensino superior. Qual que é a principal fonte de financiamento nessa etapa da educação?
O ensino superior, ele tem sua grande maioria oriundo de recurso de tesouro. Então, as universidades, que representam uma grande parte do ensino superior. Nós temos ainda nos institutos federais que também realizam ensino superior com recursos oriundos do Ministério da Educação, mas a sua grande maioria vem de recursos do Tesouro, que são da fonte de financiamento do Orçamento Geral da União. As universidades, elas conseguem fazer a arrecadação de recursos para a realização de projetos específicos que sejam de interação com a sociedade, de interação com os municípios e com governos estaduais. Mas isso é muito pouco significativo dentro do orçamento total das universidades.
E, professor, quanto desse orçamento é despesa e quanto é investimento?
Veja bem, a sua grande maioria do orçamento está relacionada ao pagamento de pessoal. Então, a gente estima que em torno de 86% desse orçamento é para pagamento de pessoal. Mesmo nesse pagamento de pessoal, nós temos 25% que são pagamento de aposentados, está relacionado com pagamento a inativos, no caso. E 75% é que correspondem ao pagamento dos ativos, servidores ativos, que são os professores e os técnicos que estão trabalhando na parte administrativa, nos laboratórios, apoiando a sala de aula, apoiando as pesquisas.
E qual será o impacto do corte de cerca de 30% nos recursos das universidades federais?
É importante imaginar que as universidades de um modo geral, elas, por estarem dentro do orçamento da União, elas têm que apresentar no mês de junho, junto com o Ministério, o orçamento previsto para o exercício seguinte. Então, a gente trabalha juntamente com o Ministério, através de uma matriz de financiamento, que vai discutir os custeios e o capital das universidades para o exercício seguinte. Então, foi trabalhado no ano passado todo esse planejamento. As universidades iniciaram o ano fazendo o planejamento que foi trabalhado junto ao MEC, que foi aprovado em lei. E agora, no mês de maio, nos deparamos com uma situação de um bloqueio nas nossas contas na ordem de 30% desse custeio. O grande desafio é que esses 30% ocorreram depois que as universidades já tinham executado 40% do seu orçamento para as despesas até maio, né? Então, até maio, todas as universidades receberam 40% para suas despesas até o final de maio. E de junho até dezembro teríamos 60%. Dos 60%, o governo bloqueou metade, ou seja, 30% do anual, que dá metade do que a gente teria para receber até o final do exercício. E essa metade, ele bloqueou condicionando que nós liberássemos a integridade, totalidade, no caso, dos recursos oriundos para o PNAES, então, que é o Programa de Assistência Estudantil. Então, a gente vai ter que cumprir, dentro desse 30% que restaram, a totalidade do PNAES, para o final do exercício, ou seja, 60% do que restava, e todas as despesas para funcionamento. O que dá uma média, varia um pouco de universidade a universidade, no caso da nossa universidade aqui, ficou quase que metade para o PNAES e metade para as demais despesas da instituição. É como se a gente estivesse chegando no mês de junho com 15% do orçamento previsto para o ano para atender todas as despesas do ano, o que realmente inviabiliza qualquer tipo de funcionamento, ou pelo menos de funcionamento com a mínima qualidade e segurança possível para os nossos estudantes.
Nós estamos conversando com Tiago José Galvão das Neves, ele é coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da Associação Nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior.
Professor, as universidades elas já estão sentindo os impactos dessa decisão do governo?
As universidades começaram primeiro a dialogar. Dialogar com o governo, dialogar com os parlamentares, porque a implementação do corte a partir de junho é um processo que quase que sem volta, né? Porque se não dá para demitir os terceirizados, não dá para cancelar os projetos, cancelar pesquisas em andamento e depois a gente não tem como recuperar anos de pesquisas perdidas por falta de insumo, por falta de manutenção de equipamentos, por falta de alunos que estejam apoiando a pesquisa. Não, então, a primeira decisão é de dialogar, é de buscar uma reversão desse processo, porque a gente sabe que a implementação dele significa praticamente paralisação de inúmeras atividades ou colocação em risco das atividades que ficarem dos nossos estudantes. Então, não tem como a gente pensar na implementação sem antes pensar em dialogar e discutir qual é a importância do trabalho que a gente está realizando. Cerca de 95% das pesquisas vêm de universidades públicas, sua grande maioria dentro das universidades federais. Se isso for descontinuado, a gente realmente, a sociedade vai perder. Não é só a universidade vai perder, a sociedade vai perder. E quando a gente deixa de ter interação com a sociedade, com as empresas, com os municípios, com os estados, todo mundo perde. A sociedade, de um modo geral, perde. Então, as universidades têm um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do país. Trabalhamos fortemente num processo de inclusão nos últimos anos, com a interiorização, com um processo de... Hoje a gente tem 70% dos nossos alunos com uma renda per capita de, no máximo, 1,5 salário mínimo por família. E isso realmente é um papel de inclusão muito grande e que a gente não pode, de uma hora para outra, descontinuar.
Esse corte de 30% nos recursos das universidades federais, essa fonte de financiamento que sofreu esse corte do governo, ela representa que percentual do orçamento total das universidades federais ele representa?
Se você olhar o orçamento total das universidades, juntando com os inativos, juntando com o pessoal, juntando com despesas que estão relacionadas à folha, como, por exemplo, auxílio alimentação, juntando tudo isso, auxílio creche e tudo mais, juntando isso tudinho, realmente o percentual, ele parece não ser grande, 4,3%, certo? Mas o problema é que essas despesas que a gente citou, elas são obrigatórias, então você não tem como ter redução, você não tem como cortar o salário do professor, você não tem como demitir o professor e você não tem como redistribuir. Olha, vou deixar hoje de pagar o professor para pagar a conta de luz. Legalmente isso não é possível. Então, o que sobra é, eu vou ter que pagar a conta de energia com que recurso? Não tenho recurso.
Quer dizer,
esse é o grande desafio.
O que o senhor
Porque não dá para chegar em maio e descobrir, olha, nós não temos o recurso. Aí o governo fala em contingenciamento e não em bloqueio. A gente vai descobrir que vai ser corte quando? Em setembro? Quando a gente, de uma hora para outra, não tiver mais nenhum tipo de atuação no processo. Esse é o grande desafio da gente.
O que o senhor está dizendo é que despesas para o funcionamento da universidade vão ser atingidas de uma forma muito aguda, enquanto outras, porque por lei não podem ser mexidas, vão ser
Exatamente.
Preservadas. Né?
Exatamente. Por mais que seja discricionário, o gestor não tem autonomia para dizer tudo bem, então vamos cancelar a segurança, porque a gente tem autoridade para dizer, vamos cancelar o contrato de segurança, mas a gente pode colocar todos os alunos em risco? Não, vamos cancelar a limpeza, as universidades podem funcionar. Se eu vou dar um exemplo da minha instituição, a gente tem 1 milhão e 800 mil metros quadrados de terreno. A gente tem só de área construída 550 mil metros quadrados.
Qual é a instituição, professor?
Universidade Federal de Pernambuco. A gente pode funcionar sem portaria, a gente pode funcionar sem segurança, a gente pode funcionar sem limpeza nessas áreas? Qual o risco que a gente está colocando? Ou com um número bem reduzido disso, qual o risco que a gente está colocando nossos 40 mil alunos e mais de 8 mil servidores?
Perfeito, professor.
Esse é o desafio.
Nos últimos anos, como o senhor falou, as universidades passaram a prestar mais serviços e a prestar serviços também para uma população mais carente. Quer dizer, essa estratégia ela está em xeque?
Eu acho que essa é uma estratégia que, na realidade, é desenvolvimento de nação, de país. Ela é uma estratégia de soberania. Precisamos fazer pesquisa, precisamos ser referência nas pesquisas, mas precisamos desenvolver localmente nossa comunidade. Então, quando a gente interioriza, você está gerando oportunidade, para aquelas pessoas que jamais poderiam ter acesso a uma universidade. Por isso que as universidades hoje não podem ser consideradas mais uma universidade da elite, como se dizia que nós éramos, porque é uma universidade extremamente inclusiva. Então é essa inclusão social, essa geração de oportunidade que as pessoas que nunca teriam acesso a uma universidade pública hoje conseguem ter, seja porque ela está mais próxima da sociedade, dos municípios mais distantes das capitais, seja porque ela tem um processo com reserva de vagas. 50% das vagas são reservadas para quem vem de escola pública, e que a gente sabe que é necessário um investimento grande na escola pública para que ela tenha cada vez mais qualidade, para que os alunos cheguem aqui com esse tipo de possibilidade de concorrer, né, com alunos que vêm de escola particular. Mas assim, a reserva de vagas já permite que eles entrem na universidade, e as ações que as universidades tomam, como por exemplo, que estão em xeque, bolsa de monitoria. A monitoria serve para que os alunos que estão nos últimos períodos possam ajudar aqueles alunos que estão nos primeiros períodos. E esses alunos dos primeiros períodos, metade deles vem de escola pública. Metade deles vem de colégios que precisam que ele chegue e que ele se mantenha, que ele consiga chegar aqui na universidade e ter um desempenho tão satisfatório como aqueles que estudaram em outros colégios com um potencial maior de geração de conhecimento. Então, a ideia é que eles trabalhem com o mesmo nível, que consigam assistir às aulas com a mesma qualidade e ter um melhor desempenho possível, e se formem e sejam referência para suas famílias, que sejam referência para sua comunidade e possam ajudar a desenvolver localmente as suas comunidades.
Perfeito. Nós conversamos com Tiago José Galvão das Neves, coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, me coloco à disposição e coloco o fórum à disposição. A gente está aqui sempre pensando no país, pensando no desenvolvimento socioeconômico, para fazer com que as universidades consigam, de fato, exercer esse papel fundamental de transformação social que ela bem vem fazendo nos últimos anos.
Muito obrigado, hein?
Obrigada, professor.
No estúdio está conosco o cientista político Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E por telefone nós estamos falando com Camilo de Moraes Bassi, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A Cristina Queiroz, autora da reportagem de capa sobre financiamento à educação que circulou na revista Pesquisa FAPESP no início do ano, vai fazer a próxima pergunta.
Queria perguntar primeiro para o Daniel, depois para o Camilo. De acordo com a Constituição, a União deve aplicar anualmente pelo menos 18% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. E o percentual equivalente para estados e municípios é de 25%. Queria que vocês comentassem um pouco qual que é a participação de cada ente federado no financiamento da educação pública no Brasil.
Essa é uma pergunta fundamental. O último dado que existe disponível, e essa é uma crítica que fica aqui ao INEP, e eu já conversei com os servidores do INEP, não são servidores que não querem divulgar o dado. O único dado disponível é de 2014, foi só publicado no blog do Fernando Rodrigues, porque foi um pedido de acesso à informação. A distribuição do orçamento da educação, a cada um real investido em educação, o governo federal coloca 18 centavos, os governos estaduais colocam 40 centavos e os governos municipais 42 centavos. O inferno dessa distribuição que você colocou, do artigo 212, 18% dos impostos da União e 25% das receitas de estados e municípios para manutenção e desenvolvimento do ensino, é que o recurso disponível por ente federado também é distribuído de maneira desigual. O primeiro dado que nós temos no Brasil é de 1951, que é do professor, na minha opinião, o maior cientista político da história do país, Vitor Nunes Leal. E ele vai dizer que a cada um real arrecadado e disponível para execução no Brasil, naquela época, em 1951, 63 centavos ficavam com o governo federal, 28 centavos com os governos estaduais e 9 centavos com os municípios. Depois da Constituição de 88, que aumenta muito a responsabilidade do município, hoje a cada um real arrecadado disponível para investimento, dados do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula, depois não teve mais esse dado, é de 2010, a cada um real arrecadado e disponível para investimento, o governo federal fica com 57 centavos, os municípios com 18 e os governos estaduais com 27. Ou seja, o resultado dessa operação mostra que o governo federal transferiu o recurso para os municípios, né, na nova composição tributária e fiscal, mas esse recurso ainda é insuficiente. E os municípios, que são ente federado que menos arrecadam, são os que mais têm responsabilidade. O município fica, segundo o artigo 211, prioritariamente com educação infantil e ensino fundamental, e a gente briga muito com o grande município para ele não fazer ensino superior, não cabe ao município. E é uma guerra, né? A gente briga com um monte de prefeito. Teve uma briga, inclusive, aqui com a Marta Suplicy, quando foi prefeita de São Paulo, que ela queria criar a Universidade do município de São Paulo, a Universidade Paulistana. Os estados ficam com o ensino fundamental e ensino médio, e tem uma rede de universidades que ela é importante, né? Então não dá para abrir mão.
Que bom, caso em São Paulo, estamos aqui na USP.
O caso de São Paulo é emblemático. E o governo federal fica com educação técnica profissionalizante de nível médio, educação superior, e deve colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios, coisa que nunca fez na medida do necessário. Então a questão federativa no Brasil ela é uma questão extremamente delicada e que ela nunca foi resolvida. O Plano Nacional de Educação determina que em 2 anos era preciso regulamentar o Sistema Nacional de Educação. Isso não avança. Por quê? Quando avançar, vai ter que se discutir uma maior participação do governo federal. A gente está tentando resolver isso com o Fundeb. Por isso que tem a PEC 65 de 2019, tem o substitutivo da professora Dorinha, a PEC 15 de 2015. São duas PECs que tramitam em paralelo. E a gente vai ter que encontrar um ponto de acordo, reconhecendo todas as questões que o Camilo trouxe aqui, mas precisa encontrar um ponto de acordo que afirme o direito à educação. E aí a gente vai ter que elencar prioridades e vai ter que resolver esse imbróglio federativo e, ao mesmo tempo, um imbróglio econômico. Então, já fica aqui o convite para o Camilo sentar conosco e a gente procurar alternativas para o financiamento da educação. O que não dá é para abrir mão do direito à educação. Então, esse é o ponto que, para nós, é um ponto pacífico.
Daniel foi claro o suficiente. Nós temos um regime federativo, cooperativo, e a cooperação tem como célula máter, digamos assim, a vinculação de receitas, perfeito? Estados e municípios, e uma coisa que eu gostaria de até apontar aqui, alguns estados já desafetaram a arrecadação de impostos de educação. Eu posso citar Goiás e Mato Grosso, que eu fiz um texto. As pessoas talvez não tenham se sensibilizado do fato. Já existe uma ruptura na estrutura federativa do financiamento da educação pública. Dois, que eu gostaria, acho que é interessante a gente falar assim. Você mencionou que em nível da União nós temos uma afetação de 18%, certo? Essa desafetação caiu em desuso com a emenda constitucional 95, perfeito? Então, o que nós temos? Nós aferimos o piso em 2017, foi R$ 49 bilhões, e indexamos esse valor ao IPCA. Quer dizer que hoje se gaste em MDE, esse mínimo, está em exatamente R$ 52,6 bilhões. A União tem como mínimo. Agora, eu queria fazer só uma provocação. Esse mínimo hoje não faz mais sentido, porque as despesas obrigatórias suplantam o mínimo, você está entendendo? Fica uma coisa um tanto quanto nonsense. Você tem um mínimo que não cobre sequer as despesas obrigatórias, que eu posso mencionar, pessoal, que totaliza R$ 66 milhões. Quer dizer que eu vejo uma grande entropia no financiamento da educação pública. Sinceramente, é isso que eu teria que falar.
Eu queria fazer uma pergunta para o Camilo. Eu sei que ele acabou de concluir um estudo sobre que avalia as perspectivas do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Eu queria que ele contasse para a gente que conclusões que ele chegou.
O FIES foi remodulado, reformatado, devido a alto índice de inadimplência. Quer dizer que, segundo o estudo da CGU, nós tínhamos 23,6% dos contratos com atraso superior a 365 dias. Isso, se você olhar o COSIF, que é o manual contábil do Bacen, não é inadimplência, é default, você está entendendo? Inadimplência se começa a ferir no primeiro mês. Quer dizer, quando você fala acima de 365 dias, você fala, ó, 23% dos estudantes deram calote, certo? Vou usar essa nomenclatura, fica mais clássico. Diante do fato, o Estado reformatou esse fundo e criou ele foi estruturado segundo duas lógicas distintas. Uma que mantém a nomenclatura de fundo, onde você opera com alunos de 1 a 3 salários mínimos, renda per capita, e os alunos, e a dívida não é capitalizada, o que significa não incide juros, pronto. Você só paga o principal, perfeito? E um outro flanco, que é denominado PFIES, P de programa, que atinja estudantes de 3 a 5 salários mínimos. Nesse flanco, nesse PFIES, a ideia é ter a tomada de crédito, ela tem um rito numa relação convencional entre o estudante e a instituição financeira. Perfeito? Então, dentro desse PFIES, nós temos 3 fundos que alimentam. Você tem o fundo constitucional, o fundo de desenvolvimento e recursos sob supervisão do BNDES. Isso é uma variável um tanto quanto difusa, porque o BNDES é uma fonte a miúde. Mas o grande problema que eu já diagnostiquei é que você alicerçou esse PFIES num fundo, especificamente os fundos de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste. Esses fundos, eles são contingenciados, apesar de, isso é um termo técnico, mas eu vou falar, apesar deles serem indicador de RT zero. O que significa isso? Eles não influenciam o teto do gasto, são despesas financeiras, você está dizendo? Quer dizer que não haveria motivação para você contingenciar esse fundo. Mas o que acontece na prática, em suma, é que via esse braço financeiro, os recursos não estão chegando nos bancos operadores do PFIES e, por rebote, ao alunado que poderia ser beneficiário. Então, eu acho que é um erro de grupo, um erro crasso, perfeito? Que precisa ser corrigido.
Quer dizer, tem um estrangulamento da fonte de financiamento.
Exatamente.
Dessa parte do FIES.
Esse fundo, porque os fundos, você dota o fundo e aí tem um rito, você empenha, liquida e paga. É um rito orçamentário, perfeito? Esses fundos, eles não chegam na fase final de pagamento, que o pagamento seria a transferência para o ente bancário, você está entendendo? Quer dizer que, em suma, o recurso não chega ao banco. Se não chega ao banco, obviamente, não chega ao alunado. Perfeito? Então, eu vou reiterar o erro crasso na formatação do novo FIES.
Nós estamos conversando com o cientista político Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e com Camilo de Moraes Bassi, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O nosso programa está chegando ao fim. A Cristina Queiroz vai fazer uma última rodada de perguntas aqui.
Então, eu queria que vocês comentassem, para finalizar, quais são as perspectivas em relação ao financiamento da educação e também ao desempenho da educação no Brasil para os próximos anos. Daniel.
Bom, as perspectivas para o financiamento da educação, se continuar na qualidade atual do debate público, elas não são boas. Por isso que a gente precisa elevar a qualidade do debate público e a gente tem que aprender no Brasil a procurar a solução. O Brasil, ele está, e eu acho muito importante a preocupação do Camilo de buscar fontes de recurso. A gente também tem se dedicado a isso, a gente lutou por novas fontes de recurso, uma fonte de recurso que não é tão grande, mas imposto sobre herança, por exemplo, nada melhor do que ela financiar a educação, que é uma política democratizadora da sociedade brasileira. Agora, sobre o desempenho da educação no Brasil, a questão é bastante simples. Se a gente não tiver a educação como prioridade, isso rebate em financiamento, obrigatoriamente depende de financiamento, nós não vamos conseguir criar as 3,4 milhões de matrículas em creche, não vamos conseguir criar as 500 mil matrículas de ensino fundamental, 700 mil na pré-escola, quase 1 milhão no ensino médio, 1 milhão nas universidades públicas. E aqui eu não estou falando só sobre as metas do Plano Nacional de Educação, estou dizendo sobre algo que cala de forma muito profunda na sociedade brasileira. O país do Paulo Freire e do Anísio Teixeira ainda não universalizou a alfabetização de jovens e adultos. Para isso, para se realizar essa questão, é preciso construir escola, é preciso criar matrícula, é preciso contratar professor, é preciso formar bem professores. Portanto, a política de educação, ela demanda mais recursos e eu acredito que o objetivo fundamental do debate público tem que ser procurar soluções para conseguir viabilizar, mesmo que sejam gradativas. A gente tem maturidade para fazer esse debate, mas não dá para aceitar as coisas do jeito que elas são. Caso contrário, a sociedade brasileira nunca vai se tornar uma sociedade justa, próspera, ambientalmente sustentável.
Camilo.
A incerteza impera em termos de financiamento da educação pública. Isso é ponto pacífico, e a escassez de recurso é o ponto nevrálgico. Você levantou uma questão sobre a qualidade, né? Seria possível, agora vou uma colocação, é só um exercício reflexivo, eu não tenho uma opinião formada, nem quero me impor ideias que seria totalmente dissonante do meu padrão de comportamento. Será que seria possível nós pensarmos em induzir a qualidade via bonificação, como ocorre no Ceará? O Ceará tem um modelo via ICMS, que obviamente o Daniel conhece. onde você, a cota parte do município, uma parcela dela, você direciona para os municípios que têm melhor desempenho no SPAES, que é um indicador de desempenho próprio deles. É um IBEB regional, perfeito? Talvez, se nós, todo mundo, hipotético, talvez introduzíssemos um mecanismo de verificação no Fundeb, seria algo pensável, seria algo promotor da qualidade? E eu queria fazer um pequeno adendo. Eu sei que a bonificação, as pessoas falam, eu bonificar, mas a pessoa, o município é desqualificado. Eu vejo a bonificação como uma responsabilização, digamos assim, menos abrasiva. Você dá a alguém e não tira nada de alguém, certo? Então, responsabilização, eu não iria responsabilizar um hipossuficiente porque eu não sou um doidivano. Eu, quando eu falo em bonificação, nós poderíamos alicerçar, como tem um estudo do IPEA, onde o bônus caminha lado a lado com avaliação e lado a lado com a capacitação do corpo docente em amplo senso. Quer dizer que nessa tríade, avaliação, bonificação e capacitação, talvez o bônus possa ser utilizado como mecanismo indutor da qualidade, por exemplo, via introduzido no Fundeb, talvez algo a se pensar, como ainda não tem uma opinião formada, mas eu acho que como exercício reflexivo vale a pena a provocação. Era isso, basicamente, que eu gostaria de falar.
Perfeito, nós conversamos com o cientista político Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e por telefone com Camilo de Moraes Bassi, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Muito obrigado pela participação, Daniel, Camilo.
Prazer enorme participar desse debate, é um prazer conversar com a revista Pesquisa FAPESP, com Camilo, Fabrício, Cristina. É sempre bom o bom debate em defesa do direito à educação.
Camilo, você quer falar alguma coisa? Desculpa.
Bom, eu gostaria de agradecer, parabenizar o Daniel, que hoje, primeiro, eu sei da meritocracia dele, do integrismo, digamos assim, que ele norteia as políticas públicas, eu sei disso. Tanto é que eu procuro até me alinhar nos ditames do Daniel, certo? Às vezes a gente descompassa um pouquinho, talvez porque eu tenho uma visão tanto quanto financeira, mas a ideia é contornar os problemas, eu só queria dizer isso.
Perfeito, tamo junto, Camilo.
Para quem quiser saber mais sobre os sistemas de financiamento e educação no país, eu recomendo a leitura da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de março, que foi escrita aqui pela minha colega Cristina Queiroz. Eu fui testemunha do trabalho hercúleo de conseguir levantar essas informações que não estavam disponíveis. Esse programa foi gravado na sexta-feira, dia 17 de maio, e por isso não contempla eventuais decisões no campo da educação que foram tomadas nos últimos 7 dias. Como as coisas estão em movimento, é possível que tenha nos escapado ali alguma coisa importante. Para encerrar, eu queria perguntar para o Daniel que música que ele escolheu para encerrar essa nossa edição.
Eu escolhi uma música que ela é até um pouco batida, mas ela foi muito importante na minha adolescência e juventude, Comida do Titãs. Porque sobre financiamento da educação, a gente quer exatamente isso, um financiamento da educação que garanta um mundo feliz e que supere as necessidades básicas, ou seja, que a educação possa servir como um princípio para uma vida melhor para todas e para todos.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
assim nós encerramos o Pesquisa Brasil especial sobre regimes de financiamento e educação no Brasil. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Cristina Queiroz, jornalista da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.